Pai querido, nós te agradecemos pelo grande privilégio de podermos, por meio da graça em Cristo Jesus, nos lançarmos e derramarmos o nosso coração aos teus pés, aos pés do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse benefício da tua graça. E recebe toda a nossa devoção. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração e gratidão por este tão grande privilégio que é podermos orar, conversar e saber que o Senhor ouve a nossa oração. E então ouvirmos a tua voz. Cala, Senhor, bem fundo ao nosso coração, deste privilégio que temos e deste benefício da graça. Rogamos por nós agora, mais uma vez, Senhor, atende a nossa mente e o nosso coração, iluminando, Senhor, a nossa cognição para que interpretemos e aprendamos a tua palavra da maneira que o Senhor deseja que assim seja feito. Mas também nos colocamos diante de ti com os nossos corações abertos e rendidos a ti, para que o Senhor nos ajude a aplicarmos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja exaltado, glorificado, honrado, adorado, por meio das nossas ações, por meio do estilo da nossa vida em ti. Rogo por mim, Senhor, não permita que nada em mim agora, nenhuma palavra, nenhum gesto, Senhor, que nem um pensamento em mim atrapalhe, macule, desvie a plena exposição da tua palavra nesta manhã. Fala conosco aqui no santuário da Igreja Batista de Vila Mariana. Fala, Senhor, com todos que estão conosco, nos ouvindo pela internet. Que a tua palavra alcance profundamente e integralmente o nosso coração nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 55. Estamos aprendendo juntos como Deus age, como Deus cura, como Deus balsamiza, como Deus atende a nossa dor da alma, ou as nossas dores da alma. A Bíblia não é um livro de confissão positiva, como alguns assim entendem. A Bíblia não é um manual de orientação ao sucesso, como muitos por aí pregam. A Bíblia é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus. E por meio dessa literatura, dessas letras impressas numa página de papel, Deus age sobrenaturalmente nos orientando, nos dirigindo, nos educando na justiça, para que eu e você desfrutemos da sabedoria de Deus. Desfrutemos, experimentemos do poder balsâmico da graça de Deus. Isso é a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus não nos engana. Por isso Paulo diz que a palavra de Deus deve ser pregada em todos os seus desígnios. E hoje de manhã nós vamos ver que a palavra de Deus, ela diz a nós: vocês, meus filhos, serão traídos. vocês, meu povo, serão traídos. Essa é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com confissão positiva, com manual de sucesso. Porque traição não tem nada a ver com positivismo. Traição não tem nada a ver com confissão positiva e com sucesso. Aliás, quando querem transformar dignidade em doença, ou amor em ódio, ou em euforia, em melancolia, esperança em maldição, confiança em horror e graça em desgraça, basta uma traição, não é verdade? E o Salmo 55 está escrito aqui, e assim, por causa de Romanos 15, 13, todas as coisas que outrora foram escritas, estão escritas para o vosso consolo e o vosso ensino. Para o nosso consolo e para o nosso ensino. Deus deixou o Salmo 55 relatado, narrado nas Sagradas Escrituras. Usou a história de um servo dele como eu e você, para entendermos e aprendermos como é que Deus quer que ajamos, que sintamos, que pensemos, que até verbalizemos quando somos traídos, quando a traição bate à porta da nossa alma, mete o pé na porta do nosso coração e deixa em pedaços, em frangalhos, o nosso espírito. Davi escreve esse salmo quando ele é traído, não pelo seu maior inimigo. Davi escreve o Salmo 55 para nos mostrar como Deus quer que lidemos com a traição. E a traição que Davi sofre não é do seu pior inimigo. Não é do seu mais terrível inimigo. Quando Davi sofre essa traição descrita no Salmo 55, ele diz que essa traição é uma traição que vem do seu amigo íntimo, do seu amigo de alma, do seu amigo de espírito, do seu amigo de coração. Olha só o contexto do Salmo 55. No versículo 9, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Os versículos 12 a 14, ele diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi é traído por Aitofel, um dos seus conselheiros, homem íntimo. Ele descreve que Aitofel era para ele um homem meu igual, amigo da alma, amigo dos mesmos sentimentos, amigo dos mesmos objetivos, amigo das mesmas visões e missões. Mas ele diz que não só isso, Aitofel, Você também era meu companheiro e meu íntimo amigo. É aquela pessoa que come na nossa mesa, que come da nossa comida, bebia do vinho de Davi, sentou junto de Davi, muitas vezes na sala do trono do rei Davi. Aitofel era um homem de confiança de Davi. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, abre lá comigo em 1 Crônicas. Lá em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 33. 1 Crônicas 27, 33. A palavra de Deus diz que Aitofel era um indivíduo chamado de conselheiro de Davi. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, Joabe era comandante dos exércitos. Aitofel era do conselho do rei. Homem de confiança. Homem com quem Davi dividiu, companheiro de divisão de dores, sofrimentos, dúvidas, estratégias. Aitofel, junto andávamos e juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Há alguns teólogos que pensam que ele está falando aqui de Absalão, seu filho. Absalão também o traiu. Há outros salmos que ele fala de Absalão. Mas por causa do versículo 9, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Aqui é sobre esse conselheiro que aconselhou Absalão a ir contra o seu pai, que motivou e animou o coração maldoso, rebelde, amargurado de Absalão, como já vimos aqui juntos, a ir contra o seu pai e expulsá-lo de Jerusalém. Aitofel, nós andávamos juntos. Juntos demos risadas, gargalhadas, tivemos momentos de prazer. Entretínhamos e íamos juntos à casa de Deus para adorarmos juntos, para ouvirmos a palavra juntos. Esse é o contexto do Salmo 55. Essa é a traição que Davi sofreu do seu conselheiro Aitofel, do seu homem igual, do seu amigo íntimo. Qual é o contexto da sua traição? Porque inimigos não fazem outra coisa a não ser nos trair. E se você espera alguma coisa diferente de inimigos, você e eu somos as pessoas mais mal informadas, mais infelizes que temos, porque dos nossos inimigos não espere outra coisa a não ser traição. Mas do meu homem igual, do meu companheiro de conselho, daquele com quem eu me entretenho e com quem junto eu adoro ao Senhor, isso dói. E dói muito. Pode ser que o seu contexto de traição seja uma traição conjugal. Dói e dói muito porque o seu cônjuge meu igual te traiu. Pode ser que a sua traição seja de um pai ou de uma mãe. E isso dói muito. Porque meu pai e minha mãe, íntimos meus, com quem eu ando, com quem eu me entretenho, com quem eu vou à igreja, me traiu. Pode ser que o seu contexto de traição sejam seus filhos. E isso dói muito. Porque o meu filho, meu igual, saiu de mim. Meu companheiro, com quem eu me entretenho, e com quem eu vou junto à igreja para adorar, junto o Senhor me traiu. Pode ser que o contexto da sua traição seja aquele irmão que a Bíblia diz assim: há amigos mais chegados que irmãos na carne. Aquele amigo, aquele irmão mais chegado que o nosso irmão na carne. Homem igual a mim, amigo íntimo. E esse me traiu. Isso dói. Dói. Muito. Pode ser que você que esteja me ouvindo seja um pastor. E o contexto da sua traição sejam ovelhas para as quais você dá a sua vida, ora por elas, cuida com amor, não há hora, não há dia de socorro. E eles traem. Pode ser que o seu contexto de traição seja aquela pessoa para a qual você, meu irmão, deu a sua vida, deu os seus bens, e quando eles precisaram mostrar gratidão, amor, eles mostraram traição. Isso dói, isso é uma dor da alma, incontida, é uma dor da alma, insuportável. Esse salmo, ele tem um título na Vulgata que aponta para a traição de Jesus da parte dos judeus e de Judas Iscariotes. Jesus foi traído por essa casta judaica da época e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era homem igual a Jesus, companheiro, apóstolo íntimo. Aliás, em João 13, no contexto da traição de Judas, a palavra de Deus diz que Jesus os amou até o fim. Homem que era objeto do amor de Jesus. E ele o trai. Ele trai Jesus por algumas moedas de prata. E Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata, ele pôs um título no Salmo 55. E ele diz assim: a voz de Cristo quando traído pelos judeus e por Judas Iscariotes. Deus sabe. Deus sabe. O Senhor, como meu sumo sacerdote, seu sumo sacerdote, ele sabe o que é uma dor da alma traída. Por isso, se você foi traído pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu amigo íntimo, pela sua ovelha, Deus sabe, porque ele foi traído por sua ovelha, pelo seu amigo íntimo, pelo seu povo, pela sua própria família, os judeus. Deus sabe. Por isso, ele nos ensina aqui no Salmo 55 como lidar com isso. E o Salmo nos conta qual é o caráter do traidor íntimo. Olhe só os versículos 19 a 21. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Primeira marca do caráter de um traidor íntimo é que ele não tem temor a Deus. Aitofel, embora fosse com Davi para a casa de Deus, Aitofel, embora fosse do conselho do rei, ele não temeu ao Senhor. Ele não obedecia ao Senhor. Ele era obstinado contra Deus. Ele era um indivíduo maldoso em relação ao caráter de Deus. Ele não tinha temor de Deus. Mas uma outra marca que nós encontramos é: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Eles são desleais. O traidor íntimo, ele experimenta, usufrui, participa, vive até na aliança conosco, na paz conosco. Aitofel experimentou todos os benefícios, todos os prazeres da aliança com o homem segundo o coração de Deus. Aitofel experimentou todas as alegrias, todos os prazeres, todos os benefícios, todos os desfrutes que um conselheiro poderia desfrutar e experimentar junto da mesa, do trono, do palácio, dos aposentos do rei. Tinha paz com Davi. Experimentava da aliança com Davi. A palavra aliança no Antigo Testamento, ela é sinônimo de profunda e intensa intimidade. Mas ele, quando precisou fazer uma escolha entre ser leal a Davi ou traí-lo, ele traiu. Porque o caráter do traidor é repleto e cheio de deslealdade. Mas uma outra marca que o Salmo conta para nós é que a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Sabe o que significa isso aqui? Hipocrisia. Um traidor íntimo, ele é hipócrita, não sincero. Ele fala, ele diz palavras que são saborosas, aí ilustrada como a manteiga, mas horrorosas no seu íntimo, como a guerra. Nós estamos vendo isso acontecer ali na Europa, na França, na Bélgica, agora na Itália. Essa guerra contra o Estado Islâmico, contra o terror humano. A palavra diz que as palavras desse homem eram suaves, encantadoras, deliciosas como o azeite. O azeite no Antigo Testamento não só serve para cozinhar, mas serve também para aromatizar. Aliás, bons azeites, aqueles azeites portugueses, aqueles azeites, não é? Muito bem feitos, têm um aroma. Tem um perfume maravilhoso. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é que os traidores íntimos têm uma palavra aromatizada, perfumada. Parece assim que é uma palavra de encanto, uma palavra de arrebatamento, mas por causa do caráter hipócrita, é como espada desembainhada. Que perfura, que fere, que queima, que corta e que sangra. Estamos nos identificando com Davi na traição? Esse é o caráter desses traidores, destemor a Deus, deslealdade, hipocrisia. O que fazemos quando nos damos de frente com gente assim? Como agir? Que sentimentos produzem o nosso coração? De dor, A Bíblia não engana. Por isso que eu falei, ela não é um livro de confissão positiva. Nem é um manual de sucesso, como alguns pretendem e exigem que seja. Ela traz muito sucesso, a Bíblia, mas não é um manual de sucesso. Ela traz muita coisa positiva, mas não é um livro de confissão positiva. Não adianta eu conhecer o Salmo 55 e não aplicá-lo na minha vida com temor a Deus, acontecer nada. Nada. E por isso ela reconhece, quando Davi sofreu essa traição, o que ele demonstra é uma dor no seu coração, na sua alma, um sofrimento no seu íntimo. Revelados aí do versículo 1 ao 8, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Aqui há um paralelismo climático na poesia hebraica. Oração é uma palavra um pouquinho mais fraca para súplica. Ele começa orando, mas a dor, a intensidade do sofrimento é tão profunda que ele passa da oração à súplica, ao grito, ao clamor. Para nos declarar, é muito doloroso. É muito doloroso. Jesus, quando está antecedendo a sua traição, ele ora no Getsemane e sua gotas como de sangue. Dor, sofrimento pela traição. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Salmista aqui diz: eu estou perplexo, pasmo. A expressão é: como pode? Quem diria? Como fora capaz? Perplexidade em ver que o seu amigo íntimo o traiu e ainda aconselha o seu filho a traí-lo. Já ficou perplexo por uma traição lá no trabalho? Na sua família? Você já teve essa expressão idiomática da traição? Como pôde? Quem diria? Como fora capaz? Tudo como reflexo, verbalização da dor da alma, do amargor do espírito, do sofrimento do nosso coração. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Agora, aquele sentimento de horror. Outra expressão idiomática da traição da intimidade é: que horror, que horror. Como pode um filho fazer isso com o seu pai? Que horror. Às vezes, ontem mesmo ouvi, não é de ninguém aqui da igreja, fique em paz. Mas ontem mesmo, uma pessoa, aluno meu, me perguntou como aconselhar uma mãe que ama, que cuida, que ora por um filho, e ambos crentes, ambos vão juntos para a igreja adorar ao Senhor. Mas esse filho odeia essa mãe, trai a confiança dessa mãe. Sabe qual foi a minha expressão? Que horror, que horror. Não é assim que a gente pensa. É assim que acontece. Deus sabe. Que horror. Estremece o nosso coração quando a gente ouve que um filho que foi amamentado, protegido, aprendeu a dar os primeiros passos com as mãos em segurança da mãe, foi coberto de madrugada, foi assistido na enfermidade, altas horas da noite. A mãe tirou da sua boca para colocar na sua boca. Conhece aquele ditado? Depois que um filho pari, a minha barriga jamais enchi. Como pode um filho, que cuidado dessa maneira por uma mãe, pode traí-la depois de alguns anos? Que horror, perplexidade, horror. E agora o salmista diz: sabe o que eu sinto por tudo isso? Então disse eu: quem me dera as asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. É aquilo que eu e você sentimos. Deus sabe, eu sei que vocês sentem isso. Essas são as dores da traição. Perplexidade, horror, e agora uma tendência, uma vontade, um desejo, um querer por ficar livre de todo esse ambiente, esse sentimento, essas emoções da traição. Me dera a alegria de não passar por isso, me dera o privilégio de não ter que viver assim, mas não tem jeito, gente. Quando as pessoas nos traem, a gente vai ter que lidar com a traição, não tem como fugir dela. Embora queiramos, embora seja o desejo do nosso coração. Então Deus diz: não dá para fugir, não dá para fugir. Mas dá para tratar. É melhor. Porque se você foge, você não trata. Quando você volta, ela está lá. E Davi aprendeu isso. Não adianta eu fugir, ele fugiu. Não adianta eu fugir. Porque ele fugiu, o filho dele foi atrás. Aitofel diz: vai atrás e mata teu pai. Ela persegue, traição vai atrás. Ele foi para o deserto, ele fugiu, mas ela foi atrás. E aí ele aprende que ele tem que lidar com a traição da maneira de Deus. E no Salmo 55, versículos 16 a 18, ele diz para nós: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Essa é a fé no momento de traição. Deus sabe o que é ser traído. Ele foi traído, como eu e você, pelos seus amigos íntimos, pelos do seu povo, da sua família, do seu tronco de raça. Ele sabe o que é isso. E por isso, quando eu, em traição, eu invoco a Deus, eu incansavelmente, por isso à tarde, manhã, meio-dia, faço as minhas queixas e me lamento diante do Senhor. E não é pecado lamentar, pecado é reclamar, murmurar, lamentar não. Sabemos disso, já aprendemos como igreja no livro de Jó. Deus vai ouvir, e Ele ouve. Diz o salmista, diz a palavra de Deus: Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Deus vai responder a minha oração com respeito a esses traidores. Então, quando você for traído ou traída pelo seu homem igual, pelo seu companheiro, por aquele que você se entretém e vai à casa do Senhor junto, quando você for traído ou traída por essa gente, ore, ore, clame ao Senhor, se ponha de joelhos, se coloque no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. descanse, porque Deus ouvirá. Não foi isso que lemos já no Salmo 116:1? Quer voltar lá? Volta lá comigo. Vê só o que diz o texto. Amo o Senhor. Salmo 116:1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Sabe qual é o contexto que ele invoca o Senhor aí também? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livre-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Deus é um Deus que ouve a minha e a sua oração. E por último, lança os teus cuidados ao Senhor. Olha o versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor. Se verbo é lançar. Senhor, está aqui a traição. Entrega ao Senhor. Está aqui Aitofel, Senhor. Está aqui Absalão, Senhor. Você se lembra no que deu os conselhos de Aitofel a Absalão? Lembra como Absalão morreu pelas lanças dos homens de Joabe, comandante do exército de Davi? Lembra como é que Deus prendeu Absalão para que ele morresse e pagasse pela traição aconselhado por Aitofel? Sabe, Aitofel também morreu por causa da sua traição. Sabe por quê? Porque o Senhor ouve a nossa oração. E porque Davi lançou os cuidados da traição ao Senhor, e ele sabia que Deus iria sustentá-lo. Esse verbo sustentar na língua original é maravilhoso. É um verbo que poucos estudantes de hebraico conhecem. Porque pouco é usado. E alguns cursos de hebraico nem se toca nesse verbo. É um verbo conhecido como piupel. Ele deixa mais intenso um outro modo verbal que é conhecido pelos estudantes de hebraico, porque aparece mais vezes, que é o piel. O piupel intensifica mais ainda um modo verbal que já é o intensivo do verbo normal da língua hebraica, que é conhecido como kal. O que a Bíblia está dizendo aqui é: eu sustentarei milhares e milhares de vezes. E sabe o que significa o verbo sustentar aí? O significado semântico dele? Nutrir, manter, assegurar e suportar. Não é isso que eu preciso quando sou traído? Eu preciso ser nutrido na minha alma. Eu preciso ser suportado no meu coração. Eu preciso ser assegurado no meu espírito. Deus está dizendo: podem trair você anos a fio, mas eu nutrirei, suportarei e assegurarei você milhares e milhares de vezes mais. Mas o salmista diz ainda: jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse vocábulo abalado é da mesma raiz do vocábulo para morte. Muda só a vogal. As consoantes são as mesmas. como no hebraico antigo não há vogal, a vogal foi criada para nós, que temos uma língua que usa vogais, pudéssemos ler o hebraico, porque não conseguíamos ler sem as vogais, foi criado o que é conhecido como sinais massoréticos. São vogais que os hebreus criaram para as palavras em hebraico, para que o indivíduo que lê latim e tenha latim como a sua língua materna, o grego que tem vogais, não é? Pudesse ler. Caso contrário, ao ler o hebraico antigo, a palavra abalado, poderia ser tanto entendido como morte, como abalado, como afligido, agitado na sua alma. Traição é isso. O abalo é tão grande. O abalo é tão grande na traição. A dor é tão profunda que a Bíblia a compara com a morte, a dor da traição. Mesma raiz. É tão forte a dor da alma pela traição do amigo íntimo, que a Bíblia usa a mesma raiz da palavra morte, as mesmas letras da palavra morte. As mesmas letras. Deus está dizendo, eu sei que é difícil. Foi isso que o meu filho sentiu quando ele estava pagando pela traição das minhas criaturas a mim. Que nós traímos Deus com o nosso pecado. Nós traímos Deus. Nós traímos a Jesus com o nosso pecado. Mas Ele, porque nos ama, e porque tem graça por mim, por você, Ele paga o preço no seu lugar e no meu lugar. O salmista está dizendo, olha, embora a dor seja comparada com a dor da morte, embora o sofrimento seja comparado com o sofrimento da morte na traição, o Senhor jamais permitirá que você continue assim. Porque Ele milhares e milhares e milhares de vezes, Ele nutrirá, Ele suportará e Ele assegurará sua alma. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Agora, esse verbo para confiar é diferente do verbo do 22. 22 é entregar, lançar. Esse verbo confiar aqui é me encorajarei, me tornarei valente de novo, estarei seguro em ti, em ti. Quando traídos, precisamos confiar no Senhor, porque Ele infinitamente mais nutrirá, suportará e assegurará a sua alma. Confia, pois, no Senhor. E vamos em frente. Mesmo que as pessoas nos traiam, mesmo que as pessoas queiram transformar dignidade em doença, amor em ódio, esperança em maldição, confiança em horror, a graça em desgraça, eu, todavia, confiarei no Senhor. Eu, todavia, confiarei naquele que infinitamente mais me nutrirá, me suportará e me assegurará. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Toda essa verdade só será efetivada e real na sua vida. Primeiramente, se você confiar a sua vida nas mãos de Jesus, que mesmo traído, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Entregar a vida a Jesus não é ter um compromisso com esta igreja. Porque nós, como igreja, não temos essa condição de nutrir, suportar e assegurar você infinitamente mais do que as traições que você sofre. Porque também somos traídos e precisamos contar com a suficiência do Senhor. Não é um compromisso comigo e com nenhum pastor desta igreja. Porque eu e os meus colegas de ministério pastoral não somos capazes nem sequer de suportar a nossa própria dor pela traição. Também precisamos lançar ao Senhor e confiar nele. Entregar sua vida a Jesus é entregar a sua vida àquele que, mesmo traído, pagou o preço na cruz do Calvário e venceu todo o poder de Satanás, todo o poder da morte, e por isso é capaz de infinitamente mais nos suportar, nos nutrir e nos assegurar. Se você nesta manhã entrou aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. E é muito simples, não há nenhum rito, não há nenhum cerimonial, há apenas uma atitude. Você crê no seu coração que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e você confessar a Ele como Salvador. Como é que a gente faz isso? No silêncio do seu coração aí agora, repita essa oração que eu farei aqui audivelmente. Senhor, eu entendi que só serei nutrido, suportado e assegurado por Ti se a minha vida estiver nas Tuas mãos. Aprendi também que Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu em meu lugar, para a minha salvação. Também entendo que eu sou pecador e preciso de Jesus como meu Salvador. Então, nesta manhã, eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu o recebo como meu Salvador. Eu confio a minha vida a Jesus como meu Salvador. Seja meu Salvador, querido Jesus. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Há alguém, porventura, que nesta manhã tenha feito essa oração? Levanta a sua mão bem alta. Eu só quero saber. Há alguém? Pai querido, muito obrigado porque aparentemente todos aqui já receberam a Jesus como Salvador. Então eu peço que o Senhor os nutra, os suporte e os assegure infinitamente mais do que toda a traição que possam sofrer enquanto ainda estiverem vivendo neste mundo onde jaz. Onde está sepultado em Satanás. Protege a tua igreja, aqui e aonde nos ouvem pela internet. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.